que está no ar o CBN Paraná desta quarta-feira, 8 de setembro. As informações do nosso estado com a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu. E acontecem nesta manhã manifestações em algumas rodovias do estado, especialmente as rodovias federais que cortam o Paraná. Os bloqueios são apenas para caminhões, com a passagem liberada para veículos de passageiros e também aqueles que transportam produtos perecíveis. Vamos então acompanhar a situação de momento em diferentes regiões do estado, também em rodovias que dão acesso ao Paraná, e nós começamos com o Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Jorge, ouvintes do CBN Paraná. Estamos fazendo esse mapeamento aqui na região oeste, por exemplo, 467, sentido Toledo, Cascavel Toledo, não há bloqueio. Joyce, 369, sentido norte do Paraná, aqui na área de abrangência do oeste do Paraná, não há bloqueio. A 277, sentido Curitiba, não há bloqueio. Houve uma ameaça em Guarapuava, não há bloqueio neste momento. Sentido Foz do Iguaçu, nós temos aqui o registro já de dois bloqueios. Em Céu Azul, um bloqueio parcial, e em Medianeira, um bloqueio completo, temporário, mas neste momento não passa veículos, caminhões, apenas carros de passeio, completo no que diz respeito aos caminhões. Céu Azul, portanto, bloqueio parcial. Na 163, levantamento que a nossa equipe fez agora há pouco, sentido sudoeste, não há bloqueio. Sudoeste do Paraná não tem bloqueio nesta manhã, saída de Cascavel rumo ao sudoeste na 163. Vamos saber como é que está a situação no centro-sul do Paraná com a Jaqueline. Bom dia, Jaqueline.
Olá, Roberto. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes que acompanham o CBN Paraná. Desde ontem, bloqueios acontecem na BR-280, em Canoinhas, distante cerca de 80 quilômetros daqui de União da Vitória. Ainda em Santa Catarina, registro de bloqueios em Lages, Mafra, Joinville e São Francisco do Sul. Segundo informações obtidas pela reportagem da CBN, caminhões estão sendo parados na 280 em Canoinhas. No final da tarde de ontem, um princípio de bloqueio foi contido rapidamente pela Polícia Rodoviária Federal em um trecho da BR-476 aqui em União da Vitória. E segundo informações que chegam neste momento, em Pinhão, em uma rodovia estadual, a PR-170, existe um bloqueio parcial, obrigatória parada de caminhões. E nós também queremos saber, na região de Maringá, como está a situação, Gilson Aguiar?
Bom dia, Jaqueline, bom dia a você e a todos os nossos ouvintes. Aqui nós tivemos dois bloqueios. Um deles já está desfeito, que era o bloqueio de Marialva. Os dois na BR-376. Mas tem ainda um bloqueio em Paranavaí. Esse bloqueio é no quilômetro 109, na saída de Paranavaí, na saída de para Maringá, em Paranavaí. O bloqueio acontece em frente a um posto de combustível e os manifestantes estão apenas parando veículos com carga seca. A paralisação é um desdobramento do protesto de 7 de setembro, no apoio ao presidente Jair Bolsonaro e na crítica às ações do Supremo Tribunal Federal. Agora eu volto com a Joyce. Joyce, bom dia.
Obrigada, Gilson Aguiar. Bom dia para você também. Aqui em Curitiba e região metropolitana não há protestos nas rodovias. Por aqui, inclusive, é feriado hoje, é o dia da padroeira da capital paranaense. Por isso, muitos curitibanos estão fora, vão pegar a estrada hoje para retornar a Curitiba. E um dos pontos de bloqueio nesse momento pode complicar, pode afetar a viagem até Curitiba. E esse ponto é na região de Guaruva, perto da divisa com Paraná, Guaruva que fica em Santa Catarina, na BR-101. Também há bloqueio em Joinville, também na BR-101. São dois pontos, então, que devem merecer a atenção do motorista que está em Santa Catarina e que vai retornar hoje ao Paraná, especificamente aqui em Curitiba. E além desse alerta específico sobre hoje, sobre essa movimentação nas estradas e as manifestações, temos um alerta na área econômica. Micro e pequenas empresas estão enfrentando dificuldades para se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Por que isso está acontecendo, Roberto Benjamin?
Olha, a situação que preocupa os microempresários, aqui cerca de 20% deles com dificuldades. E as penalidades, vale a gente lembrar, Joyce, da Lei Geral de Proteção de Dados, começaram a ser aplicadas em 1º de agosto deste ano. Essas penalidades vão desde advertências até multas de 50 milhões de reais para órgãos públicos e empresas físicas ou virtuais que descumprirem as normas de proteção de dados pessoais. A lei foi aprovada, vale a gente lembrar também, em 2018, mas apenas em agosto deste ano é que as sanções começaram a ser aplicadas. E apesar de ter o intuito de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, a lei trouxe, segundo os empresários, diversas dificuldades, principalmente para o micro e pequeno empresário. E quando falamos, Joyce, da introdução da Lei de Proteção de Dados em relação às micro e pequenas empresas, precisamos entender que existem algumas dificuldades a serem enfrentadas com atenção especial ao fator humano, já que a modificação da cultura interna das empresas é um aspecto indispensável para a adequação às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda é preciso enfrentar a pouco ou mesmo a ausência de controle de proteção dos dados coletados e tratados por essas empresas no ambiente virtual e físico. E o principal agravante para micro e pequenas empresas é a parte financeira para a implantação dos créditos, dos critérios impositivos da lei. E em muitos casos é imprescindível a reestruturação interna da empresa, a efetivação de novas práticas ordinárias e a contratação de profissionais para orientar de forma correta todos os passos dessa adequação. Então há essa dificuldade, há alguns movimentos por aqui, principalmente na região oeste, de buscar um ajuste para que as punições, as multas não sejam aplicadas, pelo menos por enquanto, até que eles possam se ajustar de acordo com o que se coloca, o que foi colocado nesta lei, que eu repito, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que por outro lado é bastante importante também. Joyce.
Verdade, Roberto, muitíssimo obrigada pelas informações. Ao mesmo tempo que tem essa implicação e essa dificuldade, também tem a importância dela, com certeza. E ainda na economia, a Junta Comercial divulgou que o Paraná é o quarto estado mais ágil na abertura de empresas, e isso representa para a abertura 1 dia e 14 horas. Esse é o intervalo, o período necessário para a abertura de uma empresa aqui no Paraná. Foram 5.869 processos analisados no mês de agosto e foi o terceiro maior volume em todo o país. Segundo a Junta Comercial, a média nacional para a abertura de uma empresa é de 2 dias e 22 horas. O tempo total de abertura de empresas e demais pessoas jurídicas leva em consideração, por exemplo, o tempo de, na etapa de viabilidade, na validação cadastral que os órgãos efetuam e também na efetivação do registro e obtenção do CNPJ. Não são considerados tempos de inscrição municipal e estadual e nem obtenção de licenças para o funcionamento do negócio. Do total de empresas abertas no estado, 83% concluíram o processo em até 3 dias, 10% em 5 dias, 4% em 7 dias, ou seja, uma semana, e 3% demoraram mais de 7 dias, isso dados da Junta Comercial do Paraná. Agosto foi, até o momento, o melhor mês na abertura de empresas do ano aqui no Paraná, com 25.152 novos empreendimentos. Neste ano, aqui no estado, foram abertas 190.628 novas empresas, sendo a maioria de natureza jurídica MEI, o que representa um crescimento de 26,57% na comparação com o mesmo período de 2020. Muito reflexo da pandemia, muito da necessidade também de muitos paranaenses empreenderem para poder melhorar a renda ou até mesmo retomar a própria renda, o próprio negócio, em função de desemprego ou perda de seu salário, perda da sua renda mensal, fruto também de tudo o que estamos passando. Então, essas foram as informações da economia e este também foi o CBN Paraná desta quarta-feira, reunindo a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.